Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Arquipélago Gulag, um experimento de investigação artística, 1918-1956. Sou de Alexandre Solzhenitsyn. É uma obra de testemunho, investigação histórica e reflexão moral sobre o sistema soviético de prisões, deportações e campos de trabalho forçado, escrito clandestinamente entre 1958 e 1967. O livro articula a experiência do próprio autor, preso por 8 anos, com depoimentos de numerosos sobreviventes e documentos disponíveis à época. Sou, em vez de apresentar uma narrativa linear ou uma história acadêmica convencional. Solzhenitsyn trata o Gulag como um arquipélago, uma rede disseminada por todo o território e integrada às instituições do Estado. O recorte temporal acompanha a formação e a consolidação do sistema desde a Revolução Russa até a morte de Stalin, nesta edição condensada em volume único, traduzida diretamente do russo a partir da versão final preparada com a participação de Natalia Solzhenitsyn. Preserva-se a combinação característica de crônica, acusação política, memória e exame das escolhas humanas sob coerção extrema. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Gulag como sistema nacional. E não como desvio isolado. A imagem do arquipélago organiza a tese central da obra, os campos, prisões, centros de interrogatório. Vagões de transporte e locais de exílio não eram acidentes periféricos do regime soviético, mas partes conectadas de uma mesma estrutura de poder. Solzhenitsyn desloca o foco dos grandes dirigentes para os mecanismos cotidianos que tornavam a repressão possível. A prisão arbitrária, a denúncia, a fabricação de acusações e a circulação dos detentos entre instituições aparecem como etapas de um fluxo regular. Assim, o livro questiona a ideia confortável de que a violência teria sido obra exclusiva de alguns excessos locais ou de uma personalidade política específica. Sua investigação mostra como normas, burocracias e incentivos institucionais podem converter a arbitrariedade em prática administrativa. O efeito intelectual dessa perspectiva é importante o leitor não encara apenas episódios de brutalidade, mas a lógica que os encadeia. A linguagem geográfica do título também evidencia o isolamento das vítimas. Cada ilha parece separada das demais, enquanto o conjunto permanece parcialmente invisível para quem está fora dele. Ao reconstruir as conexões entre essas ilhas, Solzhenitsyn transforma experiências fragmentadas em diagnóstico histórico. O Gulag surge, portanto, como uma tecnologia de controle social, punição política e exploração de trabalho, sustentada por procedimentos reconhecíveis e repetidos. Em segundo lugar, prisão. Interrogatório e confissão como instrumentos de produção de culpa. Uma dimensão decisiva de Arquipélago Gulag é a atenção ao que antecede o campo. Solzhenitsyn mostra que a repressão não começava no trabalho forçado, mas na captura súbita, na investigação policial e no interrogatório. A acusação podia depender de categorias políticas amplas e elásticas, capazes de enquadrar palavras, relações pessoais, origem social ou condutas triviais como crimes contra o Estado, nesse cenário. A confissão deixa de ser apenas um elemento probatório e passa a ser produzida pela pressão, privação de sono, intimidação, isolamento, ameaças e desgaste psicológico. O livro examina a assimetria entre o indivíduo vulnerável e uma máquina estatal que já pressupõe sua culpabilidade. Isso ajuda a compreender por que tantas pessoas acabavam assinando versões falsas ou incriminando terceiros. Não se trata simplesmente de fraqueza moral individual, mas de sobrevivência diante de uma situação planejada para quebrar a resistência. Ao mesmo tempo, Solzhenitsyn não romantiza a reação humana. Ele registra medo, adaptação, colaboração e gestos de dignidade. A análise do interrogatório revela uma questão mais ampla sobre justiça quando o procedimento perde garantias. A linguagem jurídica pode conservar sua aparência formal enquanto encobre a decisão política previamente tomada. Por isso, a obra é também uma crítica à transformação do direito em instrumento de perseguição. Em terceiro lugar, a experiência material do campus e os limites da sobrevivência nos campos, a violência descrita por Solzhenitsyn é física, econômica e moral. A rotina de trabalho extenuante, alimentação insuficiente, frio, doenças, transporte degradante e hierarquias internas formam um ambiente em que sobreviver exige administrar recursos mínimos. O autor não apresenta o trabalho forçado como simples punição posterior a um crime. Ele o relaciona à utilização sistemática de pessoas encarceradas em projetos e atividades do Estado, frequentemente sem consideração real por sua vida ou capacidade física. Essa dimensão material impede que o gulag seja interpretado apenas como símbolo político abstrato. Fome, cansaço e vulnerabilidade corporal condicionam o julgamento, as relações sociais e a possibilidade de manter convicções. A obra também chama atenção para as diferenças entre prisioneiros funções, acesso a alimentos. Proximidade com a administração e redes de apoio podiam alterar radicalmente as chances de resistir. Desse modo, a solidariedade existe, mas não é tratada como resposta automática. Ela compete com a escassez e com os incentivos à delação. A força analítica do livro está em recusar explicações simplistas sobre heroísmo ou covardia. Sob coerção extrema, escolhas têm custos desiguais. O leitor é levado a reconhecer como um sistema pode reduzir pessoas a condições limite e, ainda assim, encontrar nelas capacidades variáveis de preservar memória, vínculos e senso de responsabilidade. Em quarto lugar, testemunho coletivo entre memória pessoal, história e investigação artística. O subtítulo, Um Experimento de Investigação Artística, define a forma incomum de arquipélago Gulag. Solzhenitsyn não escreve uma monografia acadêmica com um distanciamento documental absoluto, nem uma autobiografia limitada ao que viveu. Ele combina memórias pessoais, relatos de sobreviventes, comentários diretos, reconstrução histórica e reflexão filosófica. A amplitude dessa composição corresponde ao objeto nenhum indivíduo poderia conhecer sozinho uma rede repressiva tão vasta. Os depoimentos recebidos permitem ampliar o campo de visão, confrontar experiências e apresentar padrões que se repetem em regiões e períodos distintos. Ao mesmo tempo, a presença do autor impede que os dados se tornem impessoais. A investigação mantém consciência de que cada número representa destinos concretos. O procedimento tem limites próprios da literatura de testemunho-memórias, podem divergir, fontes são parciais e a indignação moral do narrador é assumida, não escondida. Mas essa não é uma falha que o livro tente disfarçar. Sua proposta é tornar visível uma realidade cuja documentação foi ocultada, destruída ou controlada pelo Estado. A dimensão artística organiza vozes e fatos para comunicar não apenas o funcionamento do sistema, mas sua experiência humana, por isso. A obra permanece relevante para debate sobre memória histórica. Ela mostra que testemunhar exige selecionar, comparar e dar forma pública ao que regimes autoritários procuram manter disperso e silencioso. Por último, responsabilidade moral sob terror vítimas, executores e espectadores. Embora a denúncia do terror estatal seja o eixo do livro, Solzhenitsyn amplia a pergunta para além da cúpula do poder como pessoas comuns participam. Toleram ou resistem a um sistema repressivo? Ele observa o papel de investigadores, burocratas, guardas, denunciantes e cidadãos que aprendem a se proteger pelo silêncio. Com isso, evita uma separação inteiramente confortável entre monstros excepcionais e uma sociedade sem agência. A violência de Estado depende de ordens e instituições, mas também de pequenos atos de obediência, conveniência e medo. Essa abordagem não equivale a distribuir culpa de modo igualitário. A obra reconhece a desigualdade radical entre quem exerce coerção e quem a sofre. Sua questão é outra: a opressão se fortalece quando a mentira oficial passa a orientar relações ordinárias e quando a autopreservação elimina toda a responsabilidade pelo outro. Em contraste, o livro identifica formas discretas de resistência, recusar uma falsidade, né? Conservar a memória, ajudar alguém ou preservar uma convicção interior. Tais gestos não são apresentados como soluções fáceis nem como garantias de sobrevivência. Seu valor está em estabelecer limites morais onde o sistema busca reduzir tudo à submissão. Essa reflexão diferencia Arquipélago Gulag de uma simples cronologia da repressão. O livro interpela o leitor sobre as condições em que instituições violentas se normalizam e sobre o preço pessoal de não colaborar com elas. Em conclusão, Arquipélago Gulag é indicado, sobretudo, a leitores de história da Rússia e da União Soviética, literatura de testemunho, direitos humanos e estudos sobre autoritarismo. também interessa a quem procura compreender como a repressão política opera, para além de suas figuras mais visíveis por meio de procedimentos legais deformados, burocracias. Medo social, isolamento e exploração do trabalho. A leitura exige disposição, tanto pela extensão quanto pela gravidade dos acontecimentos. Mas a edição condensada em um volume torna o texto mais acessível sem abandonar sua arquitetura essencial. Seu benefício intelectual não está em fornecer uma explicação única para o terror soviético. Está em ensinar a enxergar a articulação entre instituições, linguagem oficial, práticas cotidianas e experiências individuais. Em termos humanos, a obra confronta o leitor com os efeitos da coerção sobre a dignidade, a confiança e a capacidade de escolha. Comparado a histórias gerais do stalinismo ou a memórias restritas a uma trajetória pessoal, o livro se distingue pela escala e pela forma. Solzhenitsyn reúne uma multiplicidade de testemunhos, insere sua própria vivência nessa rede e produz uma investigação literária que é simultaneamente acusação, documentação e reflexão ética. Essa combinação explica sua posição central no gênero, não é apenas um registro dos campos, mas uma tentativa de reconstruir o sistema que os tornou possíveis e de preservar as vozes que ele pretendia apagar. Se você quiser apoiar Alexander Solzhenitsyn, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!